E vamos ao Biblioteca CBN com Vitor Simeão, que já está aqui ao meu lado, e vamos falar sobre... Nós temos no Brasil periódicos literários. Como é isso? O que é um periódico literário? Vamos começar por aí. Vitor, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia, ouvinte da CBN, que nos acompanha pelo Dial Facebook. Bom, os periódicos literários são publicações voltadas à leitura e à literatura no Brasil. A gente, durante muito tempo, teve suplementos importantes nos grandes jornais, como na Folha, no Estadão, no O Globo. Mas conforme os anos foram se passando, o jornalismo impresso entrou em crise, esses periódicos especiais foram fechados. Só que de uns anos para cá, o Brasil tem visto iniciativas nascerem para abarcar esse mercado da literatura, discutir leitura e temas relativos no nosso país, Gilson. Isso agora, são os periódicos literários.
E esses periódicos literários, eles têm público específico?
Tem, de certa forma tem, porque ele tenta pegar os leitores, né? Escritores, jornalistas, o público que já consome literatura e quer discutir o tema. E nesse sentido o Brasil está bem servido, Gilson. Tem espaço para mais, só que o Brasil está bem servido e principalmente, sabe qual estado está muito bem servido?
Ah, claro, a gente sempre pensa de São Paulo, né?
Paraná.
Sério?
Paraná está muito bem servido.
Nossa, vamos lá.
Vamos falar sobre os periódicos literários. A gente separou 4 periódicos literários do Brasil. O primeiro deles que a gente fala é o jornal Rascunho. Ele é editado pelo jornalista Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná e foi o curador da Festa Literária Internacional de Maringá de 2018. Essa iniciativa surgiu no ano 2000 como um suplemento da Gazeta do Povo, depois foi crescendo, se multiplicando e aumentando o número de assinaturas e funciona hoje como um veículo independente.
Ganhou vida própria.
Ganhou vida própria. É uma publicação mensal que conta com entrevistas, com reportagens, com análises, melhor dizendo, de fôlego sobre alguns determinados assuntos e traz um panorama principalmente da literatura contemporânea brasileira. Mas, obviamente, também traz traduções, fala sobre livros traduzidos, lançamentos internacionais, também tem notícias do mercado editorial. O PDF, esse jornal pode ser assinado e o PDF fica disponível para quem quiser conhecer. Jornal Rascunho. A nossa segunda iniciativa também vem da capital, é o jornal O Relevo, editado desde 2010 pelo jornalista Daniel Zanella.
Relevo.
O Zanella é um lutador, é uma pessoa que merece todo o respeito pela luta que faz, porque é um jornal independente.
Claro, eu acho que o Rascunho é de Curitiba, o Relevo também.
Também, o Relevo também. O Daniel Zanella é da região ali, não me engano, se eu não me engano, é de Ponta Grossa, Araucária ou coisa do tipo, mas o jornal é editado em Curitiba. Ele é um exército de um homem só, ele tem uma equipe pequena, assim como o próprio Rogério tem uma equipe pequena, os dois jornais se mantêm muito pela colaboração, e o Relevo se mantém por meio de assinaturas e doações, tem uma tiragem de 5 mil exemplares por mês, e a publicação traz ficção, traz análises de fôlego sobre determinados assuntos, tem crítica de Ombudsman também, então o próprio jornal tem um crítico do jornal.
A Folha tem isso, né?
A Folha tem isso. E os artigos são instigantes. O PDF também fica disponível e vale a pena conhecer e ajudar uma iniciativa como essa. A gente fala que é para um público específico, porque normalmente é um público leitor que assina, só que os artigos podem ser consumidos e acessados por outras pessoas, para o ouvinte aí de Paissandu, Sarandi, Marialva, quem tiver interesse.
Você vai disponibilizar os caminhos aí para as pessoas?
Disponibilizo, a gente pode colocar no site depois e vale a pena assinar, de verdade. Eu sou um assinante do Relevo, sou um assinante do Rascunho também. Aí no Paraná a gente tem uma outra iniciativa desde 2011, que é uma iniciativa pública muito interessante, que chama-se o Jornal Cândido. É uma publicação mensal tirada pela Biblioteca Pública do Paraná. O editor é o Luiz Rebinski e a ideia também nasceu pelo Rogério Pereira, que é diretor da Biblioteca Pública do Paraná.
É a Biblioteca Pública que mantém isso?
Mantém isso, é um jornal mensal que traz às vezes especiais sensacionais. Eu usei, inclusive em artigos universitários, materiais do Cândido, análises, por exemplo, sobre Dalton Trevisan, sobre o J.D. Salinger e outros autores, Rubem Fonseca.
O Vitor, me veio uma ideia na cabeça, assim, se você tem no caso do Cândido, pegando o Cândido em específico, que é uma publicação de uma biblioteca, né, uma biblioteca pública. Se nós tivéssemos dentro de uma biblioteca, vamos pegar a Biblioteca Pública Municipal de Maringá, vamos pegar por aí, é um exemplo, né, uma sugestão também, vai aí, é uma ideia. nós tivéssemos esse tipo de periódicos em que você tivesse uma discussão sobre obras literárias distribuída à população para que a população se sentisse instigada, por exemplo, a consultar a biblioteca, a frequentar a biblioteca atrás daqueles materiais, daqueles livros, novas compras, por exemplo, a biblioteca compra tais e tais obras, destacando tal obra, com tal assunto, com tal tema, autores locais, divulgando inclusive esses autores, criando eventos.
Fica uma dica para o secretário Miguel Fernando, para o gerente de biblioteca José Flausino. Só que dá trabalho e não é justificando, mas dá trabalho.
Aí você já tem um jornalista, tem uma publicação, tem sempre a renovação dos dados. É um trabalho, mas de certa forma deixa a população mais instigada, estimulada a frequentar a biblioteca, né?
A gente tem pedido os dados em relação, olha, contando pauta aí para a concorrência, em relação aos empréstimos de livros fechados aí em 2018. Porque o que a gente viu, o dado recente, que acho que era até o meio do ano, é que, se não me engano, tinha uma leve queda. E a questão era a seguinte: como fazer, é um parênteses da nossa coluna, né? Como fazer para que a pessoa, a população maringaense, vá até a biblioteca? Eu sou uma pessoa que vou e tento alternar as bibliotecas. Me mudei de casa há pouco tempo, agora eu tenho ido à Biblioteca das Palmeiras. E aqui na Biblioteca do Centro, o jornal Cândido é entregue. Então eu já peguei muito exemplar lá e, quando não dá para pegar o exemplar por lá, eu acesso o PDF. Mas é interessante, teria que ter um jornalista, montar uma equipe para discutir a cultura e a literatura produzida em Maringá, que, como já falamos aqui várias vezes, tem tido bons exemplos, tem tido bons escritores.
Veja o que o Cândido provocou, né?
Coisa que o Cândido provocou. Inclusive, o Cândido já publicou autores de Maringá. Eu me lembro que o Luigi Ricciardi publicou poemas em alguma edição de 2-3 anos atrás. Ali no Cândido também tem reportagens, entrevistas, publicações de contos e poemas de autores de todo o Brasil. A tiragem é de 10 mil exemplares, é enviada para todas as bibliotecas públicas do Paraná e nas escolas de Curitiba e região. O PDF fica disponível, dá para acessar. Saindo agora um pouco do Paraná, a gente falou sobre três do Paraná. Vamos para um outro estado que começa com P, que também tem uma tradição literária importante, que é Pernambuco. Desde 2017, há um jornal chamado Suplemento Pernambuco, editado por lá, que é o suplemento cultural do Diário Oficial daquele estado.
É um suplemento do Diário Oficial,
mas ele é vendido separadamente. Talvez aí precisaria...
Lá o governo publica todas as suas ações e tem uma extensãozinha.
É interessante pensar como é que conseguiram criar isso daí. Talvez
que é uma coisa engraçada, né? Uma coisa meio formal, tá? Vai ser criar um...
As pessoas talvez se esqueçam disso, mas a cultura também é um item previsto na nossa Constituição. Então você não tem que ter só acesso, o Titã já falava
não, isso. Não, e que é legal porque ganhou um jornal independente, né?
Com certeza, com certeza. É uma iniciativa que pode ser acessada por todo o Brasil e, assim como os outros veículos, tem análise, entrevistas, reportagens. E atualmente é editado por Schneider, Carpegiani e Igor Gomes. Os PDFs das edições ficam disponíveis também. Por fim, a gente tem a caçula de todas essas... esses periódicos, que é a revista 451. Essa publicação foi criada em maio de 2017 pelos jornalistas lá de São Paulo, Paulo Werneck e Fernanda Diamana. A Fernanda, inclusive, vai ser a curadora da Flip deste ano. É uma revista muito interessante, tem muitas resenhas, também tem análises, tem artigos que tratam sobre momentos políticos ou momentos econômicos. É uma revista que se baseia numa publicação internacional chamada The New York Review of Books, que, além de falar sobre livros, fala também sobre o momento político, alguma coisa, uma discussão do momento na sociedade. Eles têm uma característica que acaba com qualquer leitor, que é o seguinte: todo final da revista tem um listão de lançamentos. Então, os lançamentos ficam todos ali, você sabe qual editora, qual o preço, quantas páginas. Então, é complicado, viu? Leva à falência. Eu tenho mania de fazer leitura de lápis e tal, né? Então,
aí você vai lá e dá aquela
notadinha. As minhas edições, as páginas finais são todas puxadas. Comprar, procurar, pedir emprestado, ver se a biblioteca tem e tal.
Ou seja, você está montando a sua biblioteca ao longo do tempo.
Ao longo do tempo, estou falindo. Também.
Mas é importante. Mas seja um grande investimento, tá?
É um grande investimento.
Acho que a gente tem que aprender que cultura é investimento e deve fazer parte do orçamento junto com a comida, saúde, roupa, cultura.
Com certeza. Então, os periódicos literários no Brasil são importantes para mostrar que existe o espaço para a literatura, que a literatura é discutida por iniciativas independentes, como o Rascunho, o Relevo e a 451, apesar de a 451 ter no conselho curador ali, na criação, pessoas ligadas ao meio financeiro, a empresas jornalísticas de peso. Agora, o Relevo e o Rascunho não, e o Suplemento Pernambuco, independentemente do partido que esteja lá ou que esteve, é uma publicação vinculada ao Diário Oficial, ou seja, tem a ver com o Estado e saber que o Estado ou um governo, ou os governos, vêm pensando na literatura é um alento. Ainda há espaço para muito a ser feito. A gente tem uma outra forma também de suplemento, se a gente puder, talvez, ousar um pouco, ou forçar um pouco numa análise, que são os blogs, que têm crescido cada vez mais. Só que a linguagem é outra, a abordagem é outra, mas também vale a pena. O importante é a gente saber que existem esses periódicos e, dentro do possível, dentro do seu orçamento, se possível, assinar esses veículos. Então fica uma sugestão aí, falando mais uma vez, Rascunho, criado em 2000 pelo Rogério Pereira em Curitiba. Depois a gente tem o jornal O Relevo, criado pelo Daniel Zanella em Curitiba também. 2011, a criação do Cândido, que é vinculado à Biblioteca Pública do Paraná e está relacionado ao Rogério Pereira, que criou o Rascunho, e ao Luiz Rebinski, que é o editor do veículo. Por fim, o suplemento Pernambuco, que é de Pernambuco, e criado em 2017, que os editores mudam conforme o tempo, e também a revista 451, com o Paulo Werneck e o Fernando Diamant. Só digitar o nome desses veículos que as informações aparecem na internet, Gilson.
Vamos lá, tem o Cristiano aqui, um ouvinte, dizendo assim, ó, bom dia. Ouvindo a coluna do Vitor, ótimo, excelente, publicações, acompanho o Cândido, Rascunho e 451.
A revista.
Ah, inclusive a revista circula em Maringá na banca do Hobbs. Já está dada a dica aí.
Cristiano,
publicidade de
muito não, mas para a cultura a gente
vale a pena, vale a pena.
Aí, Cristiano, é. Muito obrigado pela sua mensagem. Vamos nos encontrar para debater essas publicações. E eu tenho um hábito também, Gilson, que é o seguinte. Não sei se eu já dei para alguém da redação aqui. Eu costumo dar muito livro, mas eu também passo
revistas. Eu ganhei um presente seu já.
É. E eu passo
final de ano, de Natal, Papai Noel.
E eu passo as revistas, passo os jornais, porque se a gente quiser alguma mudança no mundo, independentemente de partido, governo ou coligações, a mudança acontece da base. Eu acredito que educação e cultura são duas ferramentas importantíssimas para senso crítico, para análise de realidade, inclusive para crescimento pessoal e oportunidades de emprego, se a gente quiser refletir friamente. Então, fico feliz.
Está escrito em algum lugar isso para a gente poder assinar junto ou não?
Perfeito. Por favor, a gente pode assinar junto, porque a gente concorda nisso, mesmo divergindo de muitas
algumas
vezes
coisas,
de ideias. Então, saber que o Cristiano e talvez outras pessoas que nos ouçam agora, ao vivo ou depois, acessem a coluna, têm interesse, acompanham esses veículos, ou que as pessoas vão procurar depois, esse é o tipo de coisa que me deixa muito feliz, de saber que a nossa mudança acontece aos poucos, e pode parecer que não, mas ela acontece, Gilson.
Pegando o gancho no Vitor, divergências de ideias com quem tem valor, dá valor à cultura, ela pode ser muito mais um acréscimo do que um confronto. O que a gente vive no Brasil, infelizmente, é que por causa da falta da bendita da cultura, as nossas divergências se transformam em discussões vazias, de radicalismos tolos, superficiais, mancos, que quase sempre levam à destruição do que poderia ser algo fantástico, que é o debate de posições contrárias, esclarecendo a vida das pessoas e dando ela lucidez nas suas escolhas. Às vezes a gente escolhe no escuro e quase sempre a gente bate com a cara na parede.
A literatura é uma lanterna, talvez.
Exato.
Fim do túnel.
Perfeito. Para não bater com a cara na parede e encontrar sempre uma saída. Vitor.
Gilson, muito obrigado a você. Obrigado aos ouvintes. Lembrando que o nosso e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.
Até. Agora até não, porque eu entro de férias.
Beleza.
Agora 15 dias de férias, daqui 2 semanas pra gente conversar de novo.
Lê o livro que eu te dei de presente.
Claro, tá lá, prontinho. Vamos começar depois de conversa. Inclusive, um dia podemos fazer uma biblioteca CBN sobre
isso. Podemos fazer.
Tá, batemos um papo.